começar, procura-se taco.
Dia amanheceu, quando a semente da serpente pegou em armas, quando os crimes de incontáveis dias devem ser contados e espiados, chifre por chifre, presa por presa. E os pecadores choraram com olhos cegos, gemeram com gargantas decepadas, fugiram com os membros fraturados, e Simbarum caiu no sono sem sonhos.
Senhoras e senhores, está começando aqui o 8º episódio do Procura-se Taco, segunda temporada, com esse nome super incomum, já vocês vão entender porquê. Aqui é o Vitor Hugo Kebbe, e hoje eu venho para falar sobre um jogo que é muito querido meu, e também é muito querido por o meu convidado hoje, que é o Marcos Vinícius Pilegi. Hoje a gente vai conversar sobre Simbarum. E aí, Marquinhos?
E aí, é muito bom estar de volta, finalmente estamos retornando, hein, Vitor, com o Procura-se Taco. É um prazer inenarrável estar de
Depois
volta.
Depois de vários meses, fala aí, vários meses.
Depois de vários meses, vários e vários meses, e Simbarum realmente é uma maneira muito, não sei se emblemática é a melhor palavra, mas é uma maneira muito pertinente, pelo menos, de se retornar com o Procura-se Taco, né?
Pois é, né? Tem várias camadas de interpretação aqui, voltar com o Simbarum ainda por cima, mas isso a gente vai debater hoje, e a ideia desse episódio é apresentar o sistema por uma perspectiva muito peculiar. A gente vai ouvir sobre Simbarum dentro da perspectiva de uma das espécies do jogo, os Goblins, na figura do nosso querido e controverso Boga.
É, o Boga é um cara muito legal, que seus filhos
da puta. Então vambora, gente. Bom, começando aqui o nosso episódio, primeiro de tudo, eu acho que para quem tá chegando agora, não chegou a ouvir o episódio que a gente gravou lá em janeiro de 2021, a gente vai falar sobre Simbarum. Simbarum é um jogo sueco, ele foi lançado pela Järnringen, e depois essa empresa foi comprada pela... Eu acho que fundiu, né? É um grupo de amigos, a gente tem que pensar que são editoras pequenas, né? E a editora ganhou o nome de Free League, ou Fria Liga, que hoje tá fazendo um sucesso grande aí com Coriolis, com Forbidden Lands, com Alien, agora vai sair o The One Ring do Senhor dos Anéis, e essa empresa ela chegou aí pra chegar, né? Assim, os caras chegaram chegando com sistemas que têm uma mecânica muito inovadora, é uma mecânica muitas vezes vista por alguns como simplificada, mas ao mesmo tempo dá uma mega margem para interpretação, para criatividade dos jogadores. Eu acho isso daí muito legal. E o Simbarum, sendo um RPG de fantasia sombria, uma fantasia medieval sombria, ele caiu rapidamente aqui no gosto do meu grupo, especificamente. Eu acabei comprando os livros ao longo do... Assim, enquanto eles eram lançados, eu fui comprando. E a gente jogou algumas partidas aí. E o Marquinhos, para minha surpresa, acabou sendo uma das pessoas que gostou também dessa ambientação. É um estilo muito diferente. A ambientação, ela não apresenta apresentada de modo completo, como por exemplo, você compra um livro dos Reinos Esquecidos, Forgotten Realms, tem vários e vários suplementos sobre tal e tal reino, tal região ou tal região, e não é o caso de Simbarum, porque ele continua sendo produzido, né? Então, ele caiu no nosso gosto e a gente queria compartilhar isso aí com vocês. Eu queria te perguntar, Marquinhos, Eu acho que é legal você falar, porque eu sempre sou mestre, né? E você sendo mestre jogador, mas geralmente mais jogador do que mestre, qual que é o diferencial do Simbarum sendo um jogo de fantasia medieval sombria em relação aos outros RPGs mais conhecidos e por que que vale a pena jogar o Simbarum?
Cara, eu acho que vale a pena, principalmente qualquer proposta um pouco diferente do padrão, digamos assim, eu acho que é legal dar uma olhada. Não que tenha algo de errado com o padrão, muito pelo contrário, se a gente quiser bater um D&D aqui, não tem problema nenhum. mas eu acho legal também você tentar procurar efetivamente algumas coisas diferentes e mudar até um pouco os paradigmas que a gente tem depois de tantos e tantos anos. E o Simbarum, você até comentou, né? Tem gente que acha que ele é uma mecânica simplificada. Eu acho que ele tem uma mecânica simplificada, simples, mas não simplista, que são coisas diferentes. O jogo é fácil de entender, é fácil de você montar um personagem, a ficha, digamos assim, ela é curta, razoavelmente curta, ela é simples, são 8 atributos, basicamente, e você meio que faz tudo com esses 8 atributos. Claro, tem algumas habilidades aqui e ali que modificam alguma coisa em particular, mas, de qualquer maneira, ele é relativamente simples. E o que eu acho interessante nesse tipo de jogo e até de ambientação, a própria ambientação é muito interessante, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas é que, pelo menos eu sempre vi de uma maneira assim, sempre, qualquer sistema de RPG, quando você vai ganhando mais experiência com ele, mais maturidade com ele, é muito fácil você dominar, entre aspas, esse sistema de uma maneira e que você consegue adaptá-lo para a necessidade que você tem, seja narrativa, seja de grupo, porque às vezes o grupo funciona de alguma maneira, seja alguma adaptação que eventualmente você precise fazer numa classe, sei lá, alguma coisa assim. E eu acho que o Simbarum, ele já traz isso no core business dele, digamos assim, sabe? É um jogo que você não fica rolando dado o tempo inteiro, sabe? O mestre não rola dado, sabe? É muito curioso você ter um jogo desse tipo, porque você mostra que o domínio da narrativa ele é mais importante que o domínio do sistema. O sistema, ele é não refém, né? É meio feio essa palavra, mas o sistema, ele é sujeito à narrativa e não o contrário. E é o que acontece com muitos outros sistemas. O D&D, por exemplo, ele é... A gente está usando D&D como um exemplo, mas tem outros, sabe? A gente pode falar do GURPS, a gente pode falar sobre outros sistemas em que o próprio sistema, a maioria das ações narrativas, dramáticas, o sistema tenta prever de alguma maneira. Então você sempre tem um teste para fazer alguma coisa, pelo menos do que é comum, né? E o que eu quis dizer com esse domínio que você tem, que você consegue dobrar o sistema, é às vezes você conseguir adaptar se o maluco pensa numa ação que geralmente as pessoas não fazem nesse tipo de jogo. O Simbarum, ele deixa mais na mão das pessoas como as coisas vão funcionar. Então é nesse sentido que eu acho que o sistema, ele tá mais ligado, ele depende da narrativa e não o contrário, sabe? Uma coisa que, por exemplo, que eu gosto, o Simbarum, ele sugere arquétipos, por exemplo, para você jogar. Mas eles não são limitadores do personagem que você quer criar.
Não é um jogo que tem classes, né?
Não é um jogo que tem classes, exatamente, assim, sabe? E aí, inclusive por isso que eu acho que o sistema do Simbarum, ele é muito interessante e ele é muito adaptável, você pode usar em outras ambientações. Então, esse negócio de que, para mim, é muito importante, principalmente depois de, cara, mais de 3 décadas jogando RPG, para mim, hoje é muito mais importante a história ser legal, a narrativa ser legal, do que qualquer outra coisa. Então, até na hora de criar personagens, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, o meu interesse é muito mais um personagem que proponha e que provoque situações socialmente inusitadas, vamos dizer assim, do que necessariamente o personagem que tem uma resposta mecânica para tudo que você precisa, todo qualquer tipo de problema que pode aparecer. Esse é um dos motivos, por exemplo, quando eu vou jogar um D&D da vida, eu evito jogar com um mago, porque o mago tem uma solução mecânica para qualquer problema do jogo, sabe?
Faz sentido.
Então, eu gosto de jogar mais com um lugar comum nesse sentido. Porque eu acho que os desafios vão ser maiores, entendeu? E o Simbarum, eu acho que ele é muito focado nesse tipo de experiência. Ele quer trazer esse tipo de experiência, né? E assim, Dark Fantasy é um negócio que tá relativamente em alta desde que o Witcher 3 bombou, né?
Uhum, pois é.
E eu acho que Simbarum é o Witcher pra adultos.
Eu comentei isso aí no episódio de janeiro, né? Eu ia mestrar o Witcher, o RPG. Inclusive, o meu Witcher deve chegar aqui nessa semana, então aguarde aí. Mas eu ia mestrar o...
Com certeza.
Eu ia mestrar o Witcher e aí eu tinha na minha frente o Witcher e o Simbarum. E o Simbarum, ele me cativou assim em 5 segundos, sabe? Visualizando as imagens, a ideia por trás do jogo, eu falei, não, pera lá, que isso aqui tem muito potencial, né? Eu queria te fazer uma pergunta antes da gente mudar de bloco e falar efetivamente da ambientação, já que você puxou esse gancho do sistema. O Simbarum, ele foi lançado agora uma espécie de starter set, que é uma maneira de você levar um sistema, pra, assim, deixar ele mais popular possível, né? Alcançar mais pessoas, você lança uma versão simplificada, né? O Quick Start ou Starter Set. No caso, agora lançaram o Starter Set, muito bonito. Eu não tenho. Não tenho muito interesse em adquirir, porque eu tenho os livros principais, né? E eles anunciaram no Kickstarter, inclusive, já saiu uma versão preliminar e agora vai sair a versão completa do Simbarum para a 5ª edição. Né? E ele está sendo chamado de Ruínas de Simbarum. E assim, para mim, eu enxergo como uma maneira de você também popularizar essa ambientação fantástica. Mas aí, eu, olhando o que você, ouvindo, né? O que você me disse, eu queria que você comentasse isso. Ó. Sendo o Simbarum, do jeito que ele foi feito, do jeito que ele foi pensado, um sistema que ele se encaixa, ele é subserviente à narrativa. E agora que ele tá saindo aí também pra 5ª edição, o que, que você acha em relação a isso?
É muito difícil. Eu também acho que deve ser uma tentativa de popularizar um pouco mais que o sistema, a ambientação, claro. Porque até o livro do Simbarum, ele é mais pesado em ambientação, em atmosfera, do que necessariamente em sistema. Mas... sem dúvidas, eu acho que deve ser algum tipo de estratégia para popularizar, ou sei lá. A Wizards olhou e falou, puta, isso aqui é muito interessante, será que a gente não consegue fazer uma versão para D&D? Cara, sem ver é meio difícil, mas assim, eu acho que tudo é possível. Eu não acho que um jogo de D&D necessariamente é um jogo de super-heróis, entendeu?
Sim, mas com certeza.
Eu acho que o sistema, ele... eu não quero dizer permite isso, mas o sistema, ele tem saídas para esse tipo de coisa. Inclusive, tem uma coisa que eu acho legal que a 5ª edição, em particular, fez em relação, principalmente à 4ª, mas até em relação à 3ª edição, que foi o seguinte, na terceira edição e na 4ª isso se manteve, tem lá, né, aquele espaço de 20 níveis de evolução e depois eles entravam com aquela coisa de níveis épicos. E, cara, tipo, tem umas coisas ali que são muito game breakers, assim, sabe? Não tem como você fazer funcionar. Tem, por exemplo, magia lá que você virtualmente você fica invulnerável. Se você for reduzido a pó, você volta. Então o personagem nunca vai ser destruído. E aí, assim... a 5ª edição, por exemplo, ela puxou um pouco mais esse negócio, falou, não, peraí, você tá voando alto demais com essa história, vamos voltar um pouquinho. Então não existe mais níveis épicos, existem certas habilidades que você tem, por exemplo, quando você se torna tão poderoso, mas não são necessariamente reflexo, não é uma magia que você vai ganhar. Pode ser muito, tá, claro, sujeito à avaliação do mestre, mas tem coisa que, sei lá, o cara pode ficar imune a veneno, sei lá. Então, é uma coisa assim, sabe? Mas, dito isso, eu acho que se for bem apresentada a ambientação, eu acredito que o Simbarum possa funcionar. Agora, eu posso estar redondamente enganado. Mas
você comentou, né, sobre a questão do sistema, dos balanços. É muito interessante que o Simbarum, a gente comentou esse janeiro, né? Tipo, a maior parte do livro é a ambientação. É diferente do que a gente está acostumado, né? As regras desse sistema você consegue resumir em poucas páginas, assim. Agora, a ambientação, ela domina o livro. A iniciativa, né, de transformar o Simbarum para a quinta edição partiu da Free League, mas foi um pedido de alguns fãs, né? Alguns fãs que já conheciam o Simbarum, e aí a Free League falou, vamos fazer, a gente lança aí o projeto Kickstarter, vamos ver o que rola. Mas eu também tenho lá minhas dúvidas em relação a essa ambientação, que ela é tão bem amarrada com o sistema que já existe. Esse é um ponto.
Sim.
E o outro ponto também, que eu acho que você falou no começo da sua fala aí, que é também uma maneira de a gente conhecer outras possibilidades de se jogar RPG, né? De despertar, ter outras possibilidades de jogo, outras experiências, e como essas regras simplificadas ou não, elas auxiliam, né, os jogadores e o mestre a construir uma narrativa mais legal e tal, né? Então, aí, estamos esperando, vamos ver o que vai rolar desse negócio.
É, eu acho que é bem isso. A gente tem que ver o que vai chegar, o que vai acontecer. E com sorte, talvez, as pessoas que se interessem pela ambientação vão começar a buscar o jogo original, sabe? Mas, na pior das hipóteses, é uma nova ambientação para D&D, digamos assim. E eu até entendo um pouco o pedido dos fãs, que, querendo ou não, por ser o RPG mais popular do mundo, você encontra muito mais ferramentas para jogar D&D do que para jogar o Simbarum, por exemplo. E por ferramentas, especialmente em tempos como esse que a gente passou, barra está passando, pandemia e tal, que você precisa muito mais fazer as coisas lá de distância, mas já era um movimento que acontecia, né? É só uma coisa que foi potencializada. Você tem que usar, tipo, softwares, por exemplo, que te ajudem a sustentar o jogo. E, querendo ou não, isso tem uma extensão gigantesca para Dungeons and Dragons e não nem tanto para outros jogos, sabe?
Então, falando, dando um toque nesse sentido aí, aproveitando, Marquinhos, a gente joga Simbarum, D&D. Assim, a grande maioria dos jogos que a gente joga, que o mestre, o Marquinhos participa, é tudo no Fantasy Grounds, né? Fantasy Grounds Unity. E tem o Simbarum lá, e já dando um toque aqui, ao vivo, a edição do Simbarum atualmente tá bugada e precisava dar uma olhada isso aí, né? A editora.
Pois é.
Porque não dá pra rodar um jogo da maneira como ele tá atualmente, assim. Você não consegue disponibilizar os módulos do jogador, por exemplo, para os jogadores da mesa, sendo que não dá pra ler direito, né? Então isso eu concordo com você. O D&D, por ser mais popular, ele tem mais capilaridade, né, de certa forma.
Exato, é. Isso é bem importante. E aí, por exemplo, você vai usar uma ferramenta como essa, um Fantasy Grounds, um Roll20, um Astral. Se você não tem a ferramenta já completa, o jogo adaptado para aquela ferramenta, você vai ter que usar algum conhecimento que, francamente, não é um conhecimento comum, não é todo mundo que sabe mexer. Então, você coloca camadas de dificuldade. Vou te dar um exemplo super simples, não tem acontecido, mas pode acontecer. Pô, fiquei super interessado em jogar Simbarum, sei lá. Aí vi que tinha pro Fantasy Grounds, comprei e tá bugado, então não consegui jogar por causa disso. Então, assim, é uma trava, você pode, de repente, até impedir uma pessoa que tinha interesse de começar a jogar. Então é muito importante que a gente entenda isso também, sabe? Como parte desse movimento. Mas, enfim, vamos ver. Tomara que corrijam logo, inclusive.
É, agora que a Free League, ela tá aparecendo, né? Ela tá dominando o cenário em vários aspectos, assim, e vários módulos sendo publicados por eles para essas plataformas de VTT, pode acontecer uma mudança no futuro. Mas, como eu acho que já deu para entender aqui, pela nossa conversa aqui, a estrela do Simbarum não são as regras, né? A cereja do bolo aí do Simbarum não são as regras de modo nenhum. O sistema, ele é muito pouco importante nesse sentido, com exceção da ideia de corrupção, né, Marquinhos? Mas as regras, elas não são tão fundamentais assim. O legal do Simbarum é a ambientação. Isso daí que ia ser legal apresentar aqui para quem tá ouvindo. Só que eu queria fazer isso de um jeito meio diferentão, né? Porque se você quiser ver a ambientação do Simbarum, você pega lá o livro ou mesmo o Kickstart e tem tudo lá, né? Então vamos contar essa ambientação desse jeitão diferente pelos olhos de uma criatura pequenina com uma pele escamosa esverdeada, um goblin. O que você acha, Marquinhos?
Tá ótimo por mim.
Bora.
Ah, mas deixa eu só fazer um parênteses aqui.
Pode fazer. Passa dois.
Que nem você disse, né? É que tem que fechar, né? Cara, é que nem você falou, o sistema ele não é a coisa mais importante no jogo, mas o sistema é muito bom. Ele é super funcional e ele é super simples, sabe?
Concordo, concordo plenamente.
Cara, isso é muito legal. Eu vou te dar um exemplo, acho que até a gente até comentou em janeiro, uma coisa que esse jogo tem que eu acho super legal é defesa ativa. Eu gosto da ideia de se você quiser se defender, você pode. Você não precisa contar com um número passivo, sabe? Acho que isso é super legal. Mas com toda a sua simplicidade, o sistema é super bom, super funcional. E é um negócio que você olha e fala assim, ah, claro, faz sentido eu rolar esse atributo para isso aqui que eu tô tentando fazer, sabe? É bem óbvio nesse sentido. Acho que isso é muito bom.
É, eu não sei. Eu queria que quem estivesse ouvindo... nesse sentido, não conhece Simbarum, então tá esperando a quinta edição, ao ouvir isso sobre as regras, dá uma chance pro sistema, porque o sistema é muito bom, apesar desse domínio aí hegemônico do D&D, as regras do Simbarum acho que justifica, né, você já poder sentar numa mesa e jogar, dá um certo alento, né, chegar num sistema depois de 30 anos jogando e mestrando, cair um sistema desses aqui na nossa mão e poder pensar na história mais e ficar menos preocupado em fazer conta, né? Eu acho que isso daí é fundamental, né? Pelo menos muito eu já bom. Tô velho demais pra ficar sentado numa mesa e ficar fazendo conta, né? Eu acho que conta em jogo, né? Então, dá aí uma chance aí pro Simbarum. Mas é isso aí.
Total.
Vamos ouvir então essa história toda do Simbarum, assim, pelo menos uma perspectiva em relação à ambientação do Simbarum, dessa vez pelo olhar dos goblins. Quem sabe em algum episódio futuro falar sobre essa ambientação por outra perspectiva, né? Mas isso aí fica pro próximo bloco. Bom, a gente então vai começar aqui a falar sobre essa ambientação que é a estrela, né? Que é o charme aí do Simbarum, sobre a perspectiva dos goblins, que eles são goblins assim como outros sistemas de fantasia medieval, né? Tipo, o goblin que tem lá no D&D, que tem qualquer outro cenário famosão aí. Apesar disso, existem algumas particularidades em relação aos goblins de Simbarum, principalmente por conta da ambientação. E aí eu queria, Marquinhos, já que você... Não que você seja um especialista em goblins, você é um estudioso de goblins que se adentra na floresta de Davokar com um caderninho e luneta e fazendo anotações, mas você joga com um, né? Eu queria que você falasse para quem tá ouvindo quem são esses goblins em Simbarum e qual que é a diferença desses goblins em Simbarum em relação a outros sistemas conhecidos.
Nossa, vamos lá.
Vai dar certo, cara. Pensamento positivo.
Os goblins são uma raça que tem em Simbarum, que é uma das que eu acho mais interessantes, porque apesar de, como você falou, pô, tem goblins em outras ambientações, mas eles são sempre muito vilanescos ou muito bobos, assim, sabe? E aqui não é o caso. Os goblins em Simbarum, basicamente, eu vou passar bem por cima e aí você vai me completando, o Victor. Eles apareceram dentro de Simbarum, se você olha até o mapa, ele tem uma grande massa de vida selvagem, digamos assim, que é Davokar, que é a grande floresta, que é de onde... O que rende a grande parte dos enredos, né, Victor? Né? Essas incursões a Davokar.
Sim, floresta continental, assim, pra quem tá ouvindo
pela primeira
vez. E os caras, eles... O Simbarum, assim, os livros principais, toda a discussão principal é em torno do que essa floresta tem lá dentro, os anseios de quem tá fora em relação ao que tem lá dentro, os medos também, as ansiedades... E todas as possibilidades, né, de tesouro, de sucesso, de fama, de glória, além de uma perspectiva histórica, né, que é o que mais me interessa, né, tipo, Dabucar, ela é aquele lugar que você vai desbravar e você vai conhecer. Você vai descobrir, né? Isso daí não é muito spoiler, porque é o título do jogo. Você vai descobrir que dentro de Dabucar existem ruínas de uma civilização antiga, perdida, né? A civilização de Simbarum. E eu acho que é super legal esse sabe essa característica de exploração do jogo? Tipo, você vai lá, sim, você não sabe pra onde legal. Você tá indo e você vai descobrir uma ruína nova e tal.
Isso é muito legal. Inclusive, como a ambientação do jogo proporciona isso, né? Não é um jogo que você vai olhar, tem milhares e milhares de anos de uma cronologia colada. Não, os jogadores têm que descobrir. Mas, enfim, quando teve o estabelecimento do Império dos Ambrianos, que são uma etnia humana, né, Vitor? Dos conquistadores ali de...
A turma treta, né? A turma que chega por último quer sentar na janelinha, né? De toda essa história.
Exatamente, sabe? Os caras vieram procurando Eldorado pra cá. Claro que isso provocou uma movimentação, digamos assim, na própria Dabucar, na própria região ali, né? Então, teve muita coisa que aconteceu quando os Ambrianos começaram a se estabelecer. E na borda sul de Dabucar, apareceram essas criaturas que são os Goblins, meio que sem muito saber, e é meio difícil de saber, porque os Goblins eles vivem muito pouco. Então, eles apareceram ali saindo de Dabucar, então dá a entender que eles são naturais mesmo de Dabucar, e talvez alguma coisa que ligue posteriormente com a própria civilização de Simbarum. E eles apareceram lá e embora eles sejam bem difíceis de se lidar, digamos assim, eles acabaram tendo uma aplicação, digamos assim, bem prática por lado dos Ambrianos. Porque...
Você tá sendo bem generoso com as palavras, né?
Bem generoso, é. Na prática, em muitos aspectos, os Ambrianos escravizaram Goblins, escravizam até hoje, né? Tem um claro desconforto na relação entre as duas raças ali, mas para os Ambrianos é conveniente, porque os Goblins eles acabam fazendo o trabalho sujo dos Ambrianos. Isso... figurativa e literalmente. Então, literalmente porque tem Goblin que é escravizado para limpar a fossa, sabe? Mas por outro lado, tem gente que usa Goblin para outros objetivos mais escusos, né? Então tem Goblins, muitos Goblins que são ladrões, até assassinos, assim, sabe? Que estão ali no meio da política ambriana, não porque eles querem se envolver com a política ambriana, mas também por uma perspectiva simples de sobrevivência. E como eu falei, os Goblins eles vivem super, super pouco. É super raro encontrar um Goblin de 30 anos e nunca ninguém ouviu falar de um Goblin de 40 anos. Não quer dizer que não exista. Ninguém nunca viu ou ouviu falar, ninguém conhece. Então, assim... essa natureza dos Goblins é muito de ser... existe uma aplicação pragmática, digamos assim, para a existência dos Goblins ali perto do Forge do Cardo, que eles ajudaram a construir com as próprias mãos, inclusive, é o que faz eles serem tolerados, digamos assim, entre os Ambrianos. Mas assim, calcule, o Goblin, fazendo uma analogia... é bem, não me entenda mal, mas é como se fosse um moleque de rua que ninguém efetivamente presta atenção no dia a dia, assim, sabe? Então, tem essa característica que eles são párias sociais, mas assim, e eles aprenderam a viver com isso, entendeu?
Ainda mais pensando assim nesses Ambrianos que... sim, tem uma perspectiva claramente catequizadora, civilizatória, do deus Prius, uma religião monoteísta. Se você tem deus, você tem deus Prius, se você não tem, você é inferior, você merece ser catequizado, civilizado, educado. E os goblins, eles são elo fraco dessa corrente, né? Isso eu acho que é interessante também. É um jogo meio pesado, né? Se você for parar pra pensar.
É, sim, é um jogo super pesado.
Né? Tem essa dimensão colonial, assim, que... Assim, é legal, é interessante, né? Isso fala muito também sobre a gente, né? A gente aqui de verdade. Mas esses preconceitos que a gente tem na vida real aparecem também no meio do jogo aí. Mas assim, para ser debatido, isso que eu acho interessante. O Goblin, ele perdeu essa daí. Perdeu, meu irmão.
É, eles são... Tem essa aplicabilidade, né? De como você encaixa as diversas etnias que você vê em Simbarum, as raças de Simbarum, como você consegue aplicar alguns conceitos em coisas que a gente vê, principalmente num país como o nosso, que é super desigual, assim, sabe? Uhum. Eu acho isso bastante interessante. Eu acho que dá uma outra camada. Sim, é uma camada pro jogo que você não necessariamente precisa querer ver, mas essa camada tá ali, sabe? Eu acho que isso que é bastante interessante no jogo no geral e no jogo nos goblins em particular. Tem uma coisa bem legal dos goblins, a gente tá falando da origem, que a origem é super nebulosa, né? Sabe-se que eles vieram como um povo, eles vieram ali de Davokar, mas ok, o que isso quer dizer? E os goblins, eles têm uma ligação com a própria floresta, ao ponto de quando algum chega perto da morte, ele se isola e volta pra Davokar. Por que que eles fazem isso, sabe?
Isso é muito louco, né? Isso é muito louco.
É muito legal. É uma coisa muito parecida com o que acontece em Tolkien, por exemplo. Nossa, eu vou dar um salto gigantesco, mas eu vou dar.
Tá valendo.
Que os Dúnedain, eles percebem quando eles estão perto da morte e eles efetivamente se deitam pra dormir. Então, assim... Em tempos de paz, obviamente, a passagem de um Dúnedain pelo manto da morte, ela é pacífica, para falta de uma maneira melhor de dizer, assim. E, de certa maneira, embora até distorcida, a passagem de um Goblin parece ter um pouco esse viés também. Sabe, essa pegada de que ele veio, ele fez o que ele tinha que fazer, e eu acho que o Goblin, ele é muito esse espírito, ele faz o que ele tem que fazer. E depois, ele, quando o tempo dele acaba, ele percebe e ele simplesmente volta pra casa.
Cara, eu tava aqui pensando nisso que você falou, eu achei muito legal essa sua comparação. Eu tava aqui pensando numa questão mais política, esse cenário, né? Geopolítico aí, Ambriano e Davokar e tal, que os Ambrianos, eles são aqueles que seguem o deus Prius e tal, e aí eles escravizam, exploram os nativos dessa região e tudo mais, e como os goblins eles voltam pra floresta, assim, quando eles estão na beira da morte, você parou pra pensar que talvez não deva ter nenhum cemitério goblin na região Ambriana? É muito louco isso, né?
Provavelmente não, né? E mesmo se fosse o caso, eles estariam numa vala comum.
Pois é. E tem, né, alguns vilarejos aí, tem algumas tribos de goblins que estão aí na parte sul de Davokar, já fora da floresta. Eu acho que o mais famoso deles é o Karabadok. Os goblins de Karabadok, eles foram... Cara, essa é a ponta solta, é uma ponta solta, mas eu tô falando num sentido positivo, né? Tipo, a gente não sabe o que aconteceu. Eu tava conversando com isso sobre esse ponto com você no WhatsApp, que eles que praticamente construíram o Forte do Cardo, né? Levantaram a maior cidade Ambriana, a mais próxima da floresta, foram os goblins que construíram. Só que até hoje a gente não sabe qual que foi o acordo secreto entre o burgomestre de Forte do Cardo, um humano, Ambriano, explorador, dominador, e o que foi feito para que todos os goblins de Karabadok decidissem ajudar e construir uma cidade inteira do chão, sabe? Do zero. E sendo uma das maiores cidades que a gente tem aí no Reino Umbriano. E tá aí um grande mistério, né? Isso daí eu acho super louco, né? O que será que aconteceu? Será que os goblins sabem de alguma coisa? Será que A classe governante de Forte do Cardo sabe de alguma coisa? Tem algum conhecimento secreto? Algum mistério? É. Acho que é muito louco isso aí, né?
É muito louco. Inclusive, tem uma coisa que é interessante, eu acho, da maneira como os goblins são tratados na ambientação. Eu acho que tem muito a ver com o que você está dizendo. O que aconteceu, afinal de contas, né? Você tem ali um assentamento grande, o maior assentamento, que é Karabadok, e assim, algum acordo aconteceu. E é um acordo duradouro. Lembrando que goblins vivem pouco. Então, assim, o que está acontecendo ali entre essas lideranças políticas para que essa situação se mantenha? E é muito interessante, porque assim, os goblins, eles são quem vai fazer, como a gente estava falando, o trabalho que ninguém quer fazer, né? Então são tarefas braçais, árduas, são tarefas que são consideradas não engrandecedoras. E ao mesmo tempo, o goblin é aquele cara que, assim, se ele não fizer nada para que isso aconteça, ele não vai ser notado.
Ele vai ser invisível, né, numa sociedade assim.
Ele vai ser invisível e a sociedade ali preferiria que eles fossem invisíveis. Eles só estão lá porque ele faz o trabalho que ninguém quer fazer. Só que isso dá uma perspectiva também de você ter acesso à informação, porque as pessoas atuam como se você não estivesse lá. Então, na prática, você acaba ouvindo muita coisa. Então, assim, deve ter alguma coisa aí, eu não sei o que, que se planeja, e aqui a gente só tá viajando em relação à própria ambientação, mas há espaço para você dizer assim, pô, alguma coisa deve ter acontecido realmente, porque não é possível. Os goblins, eles conseguem saber de coisas, e com certeza são coisas que não são algo que talvez os umbrianos queiram que eles saibam, alguma coisa, sei lá, dá pra viajar muito nisso, mas tem muita coisa que é interessante que de repente dá pra gente ficar inferindo nessa relação entre os dois povos, assim, que eu acho bem legal.
Cara, tem uma informação, assim, né, da história de Forte do Cardo. Isso aí, essa história tá em um dos suplementos. Assim, não entenda isso como um spoiler, mas entenda isso como uma motivação para vocês verem como essa ambientação é muito sofisticada, né? Lá em Forte do Cardo tem uma estalagem que chama a Concha Alada, que tem uma árvore gigantesca com um tronco, assim, precisa de várias pessoas para abraçar esse tronco. E em cima dessa árvore tem uma estalagem inteira montada lá. Imagina uma casa na árvore, só que no Nitro, sabe? Uma mega casa na árvore que tem uma estalagem inteira que as pessoas se hospedam e tal. E ela é uma estalagem para nobres, para pessoas ricas e tudo mais. E a história dessa estalagem que eu acho curioso, porque ela era originalmente a casa do burgomestre de Forte do Cardo, o prefeito que foi responsável pela cidade, né? Construir a cidade e tudo mais. E aí tinha essa ideia que quando ele morava lá, precisava ficar no alto para ele não estar em contato com o chão lamacento, sabe? Aquele lodo que estava na cidade enquanto ela estava sendo construída. Então olha só que simbologia louca, né? Tipo, os umbrianos ricos, eles precisam ficar suspensos no ar para não tocar nesse chão que está sendo trabalhado pelos goblins, no caso de Karabadok. E aí depois que a cidade é construída e tá tudo muito bonito, é uma cidade assim, ela é muito nova, né? Ela é toda brilhante, a tinta das casas continua sem precisar retocar, é uma loucura, né? Esses goblins todos foram de volta, provavelmente expulsos, né, pra Karabadok. Isso daí é uma, cara, é muito pesado, mas é muito louco. A gente vê como a ambientação de Simbarum é um negócio, né, bem rico, assim, né?
Nossa, eu concordo, acho que tem muita coisa, é que a gente tava falando, né, tem camadas do jogo, se você quiser, se você estiver disposto a ver essas camadas, né, então tem muita coisa que é aplicabilidade pura ali, que você pode trazer para, enfim, diversas interpretações diferentes. Eu acho que esses povos mais diferentes, digamos assim, são os que mais proporcionam esse tipo de coisa, e como eu tava falando no começo, assim, ó, ao contrário dos goblins em outras ambientações, eles não são, tipo, necessariamente vilanescos, eles não são, a gente não sabe que eles são de verdade. Porque, por exemplo, tem muita ambientação que o Goblin nada mais é que uma criatura amaldiçoada, sabe? Ou, enfim, são cria de uma divindade mais ligada ao mal, e aqui não é o caso, sabe? Tem esse negócio de a gente não sabe efetivamente o que eles são, mas a gente sabe que porque eles são diferentes, eles acabam sendo tratados de uma forma bem, como que se diz, como párias mesmo, né? Então acho que é isso que tá parte do que é interessante ali dentro para da raça em particular, né? Dentro do jogo também. E se você for jogar com um Goblin, é muito interessante, você vai jogar com um Goblin num D&D da vida, não é uma raça core do jogo, mas enfim, se você quiser jogar com um Goblin no D&D, ele já vem com um monte de construções atreladas a ele, né? Uma criatura que,
estigma, Goblin, tudo, né?
Ele é muito estigmatizado. E o Goblin do Simbarum não é que ele não seja estigmatizado, ele é também, mas ele é por outro motivo. Ele é um motivo menos maniqueísta e ele é um motivo muito mais que diz respeito às imperfeições e aos problemas nossos, assim, digamos, como humanidade, do que qualquer outra coisa, né?
Então, cara, muito legal isso aí que você tá falando.
É muito diferente, eu acho, a relação entre eles, por isso que eu acho legal.
E assim, né? Primeiro, tô gostando muito do episódio. Eu, o dono do podcast... tô achando muito legal essa discussão, porque eu tô viajando aqui, tô pensando em algumas possibilidades aqui. Eu acho que a gente tem que voltar a jogar logo o Simbarum aí. Mas...
Sim, por favor.
Ah, então. Vou pensar com carinho. E no próximo bloco...
Inclusive, oi, posso fazer um parênteses aqui?
Faça três.
Por que não, de repente, que eu vou jogar essa ideia aqui, tá?
Vai.
De repente, uma partida de Simbarum pode ser um episódio aqui. Só tô dizendo, assim...
Olha, você sabe que por mim eu acho super legal, super viável, assim. A gente só precisa ver, conseguir fechar a mesa aí. Mas tá aí, é uma excelente ideia. Até porque, já dando aqui uma justificativa, não existe, até onde eu sei, actual play em áudio de Simbarum disponível em português, né? Se você for atrás, você vai achar tudo em inglês.
Verdade.
Na Europa tem alguns, mas em português não tem. Então é legal também, né? Acho que tá aí uma ideia boa, Marquinhos.
Boa.
E no próximo bloco, a gente vai conversar aqui, o Marquinhos vai falar pra gente como é que é jogar com Goblin em Simbarum, né? Porque se ele... Imagina, numa ambientação em que esse personagem ele é invisível, ele não é nada heróico como um personagem do D&D, qual que é o atrativo de jogar com Goblin? Quais são os desafios de jogar com Goblin em Simbarum? Isso daí a gente vai falar no próximo bloco. Fica aí. Voltando finalmente, agora... dando sentido para esse título super esquisito do episódio, né? Boga. Bom, primeiro, antes de falar do Boga, eu queria que você falasse, assim, da sua experiência. Porque, assim, é muito interessante isso. Tudo que você falou até agora dos Goblins, no bloco anterior, para mim, que sou mestre, eu enxergo um outro mestre falando da ambientação. Isso eu achei super legal. Uhum. Por isso que eu gostei do jeito que foi articulado e tal. Só que agora esse bloco é para pensar nos Goblins dentro de uma perspectiva de jogador, né? Como é que é jogar com Goblin nesse cenário? Tipo, quais são os perrengues? Tipo, que vai... Porque, primeiro, por que essa motivação de querer jogar com Goblin? Da onde vem isso daí? E quais são os perrengues e desafios e os pontos altos de jogar com Goblin em Simbarum?
Bom, eu acho que, pra mim, pelo menos como jogador, acho que uma coisa que o RPG proporciona, no geral, é você tentar se colocar em lugares que normalmente você não está, ou em lugares que, de repente, você gostaria de estar, digamos assim, sabe? E eu acho que o Simbarum, ele é mais provocador no primeiro sentido, porque, como a gente tava falando no começo, ele é um jogo que... você não vai ser um super-herói, saca? Então a possibilidade de você
pode ser, né? Mas é muito... não faz muito sentido, né? Tipo,
faz muito sentido, não é pra isso que o jogo existe, entendeu?
Sim, sim.
Então, assim, quem gosta de ver gente voando, soltando bola de fogo, vai se decepcionar muito.
Volta pro D&D, ou fica no Pathfinder.
Volta pro D&D, sei lá. Vai jogar GURPS Super, não sei.
Estão arranjando briga aqui com muita gente, hein, Marquinhos?
Não, mas não tem... Não tô falando que tem algo de errado com isso.
Sim,
eu só
falo sim.
Um jogo pra isso. E aí, o que eu acho interessante é que por que jogar com Goblin? Eu vi a oportunidade do Goblin de jogar com um tipo de personagem com o qual eu gosto muito, principalmente depois que eu fui ficando mais velho, já tinha mais tempo de jogo, eu comecei a ficar cada vez ter mais vontade de jogar com o underdog da parada, né?
Por quê?
Por quê?
Sim, eu imagino que, sei lá, alguém que tá entrando agora no RPG vai querer ser o herói de capa-espada, vai querer ser aquele grande protagonista dos contos épicos e tal. Aí, de repente, você chega e fala, eu quero ser o underdog. Por quê? Por que isso daí tem de legal também, né?
Eu acho que a essa altura do campeonato, eu acho que isso, pra mim, hoje é mais divertido. Eu já joguei muito com o herói, eu joguei muito com o mago, eu joguei muito RPG na minha vida, sabe? E eu acho que esses personagens, esse tipo de personagem costuma se sustentar bem, porque não que os outros não proporcionem isso, mas eu acho que o underdog, ele proporciona possibilidades de interpretação e possibilidades de drama maiores ou pelo menos mais incomuns, assim, sabe? Do que o herói comum. Sabe? Uhum. Porque não tem nada de errado com um herói comum. É divertido de jogar também. É engraçado, é bacana, é legal, mas eu acho que o RPG me possibilita a estar numa posição na qual eu geralmente não estou, sabe? Como a gente tava dizendo. Então, deixa eu tentar entrar na pele disso. E eu acho que isso é muito importante para nós, assim, uma perspectiva humana, tentar entrar na pele das outras pessoas. Pra gente tentar entender um pouco a posição daquelas pessoas. Cara, nós aqui, eu e o Vitor, nós somos aqui dois homens brancos, heterossexuais, sabe, de classe média. Então, a gente não tem noção das dificuldades que outras pessoas que não estão em posições como as nossas podem passar todos os dias, né? A gente não vive isso, sabe? Acho que a gente é iluminado o suficiente para entender que a gente é privilegiado pra caralho, mas isso é muito diferente de você estar na pele da pessoa. Eu acho que o RPG também é uma ferramenta social nesse sentido. Ela pode ser, né? E é claro que você comete erros no meio do caminho, comete os percalços, mas existe uma coisa legal do underdog, trazendo do underdog em particular que você perguntou, é que você jogar com underdog, você tá se impondo, eu acredito, dificuldades antes do jogo começar. Então...
Fale mais sobre isso.
Cara, tipo... vamos supor, a gente sentou e falou assim, vamos jogar Simbarum. Beleza, vamos jogar Simbarum. Primeira coisa que começo a fazer é pensar num conceito base, num arquétipo base de um personagem, antes de escolher qualquer coisa. Antes de escolher raça, de escolher classe. E daí, dentro desse arquétipo base, eu penso assim, qual é, dentro do que o jogo me oferece, quais são as opções que vão potencializar ou tornar esse arquétipo mais interessante, esse conceito mais interessante. E aí, quando a gente foi jogar o Simbarum, a gente já tinha jogado algumas vezes, já estava mais familiarizado com o jogo. Beleza, vamos criar personagem. A primeira coisa que me veio na cabeça foi assim, cara, como eu já tinha jogado Simbarum, eu falei assim, eu acho que Simbarum deve ser muito divertido você jogar com um cara mais esquivo, mais furtivo, mais ladino, não ladrão, ladino, né?
Mais safo.
Mais safo. E aí eu pensei assim, acho que eu vou meio que por esse lado. E aí eu tava, quando eu entrei mais no pragmatismo de criar a ficha efetivamente, né, ver raça e tal, quando eu esbarrei no Goblin, eu falei assim, putz, tá aqui uma raça que ele é o cara que tá lá que ele tá fazendo as coisas, ele faz a roda girar, mas que todo mundo queria que fosse uma peça que não precisasse existir. E aí, cara, eu lembrei de uma coisa, não tá nem de perto na mesma situação, digamos assim, que eu até falei um pedaço no Gladiador. Olha só como vai pra trás.
Nossa
Senhora. No Gladiador, não sei se você vai lembrar, o Maximus, né, que é o protagonista, ele tem, quando ele é general e tal, ele tem um servo dele lá, que é o Cícero. Uhum. Que é aquele ator, eu esqueci o nome do ator, é um ator que ele tem várias cicatrizes assim na cara.
Eu também não sei quem é.
É, ele fez tipo Coração Valente, acho que ele fez aquele Sons of Anarchy também. Mas enfim, tem uma hora que ó, ele tá pensando que o Marco Aurélio lá pergunta se ele assumiria o Império no período de transição, que ele quer devolver o poder pro Senado, blá blá blá. E aí ele tá meio que matutando nessa questão, né? Tipo, o que ele decide, afinal de contas, em cima disso? E aí ele pergunta pro Cícero, né? Porque ele queria, o Maximus, ele queria voltar pra casa. Daí ele falou assim, cara, e aí, né? Como é que é a sua vida, mais ou menos nesse sentido? E o Cícero fala assim, às vezes eu faço o que eu quero fazer. O resto do tempo eu faço o que eu tenho que fazer. Então, basicamente, o que ele tá dizendo ali? Ele falou, cara, ele tá sempre fazendo o que ele tem que fazer. Seja limpando alguma coisa, seja cuidando de alguma coisa, seja pulindo sei que lá, seja tirando pinico de bosta. Ele faz o que ele tem que fazer. E de vez em quando sobra um tempinho e ele faz algo que ele queira fazer. E eu falei assim, cara, eu vou por essa linha. No sentido de, tipo, eu quero fazer o cara que ele faz o que for necessário pra sobreviver, entendeu? Legal. E eu achei que os goblins se encaixavam, eles são isso em Simbarum, sabe? Eles fazem o que precisa ser feito pra sobreviver, e eu acho que se encaixava muito bem. E ao mesmo tempo, eu já ia imaginando, falando assim, bom, se a gente jogar com pessoas que tenham pelo menos uma leve porcentagem de massa encefálica, eles vão entender que os goblins, eles são esses párias e eles vão atuar dessa maneira. E até foi até bem legal que uma das pessoas que jogou com a gente foi o Tomás, que você falou no último episódio, e o Tomás, ele fez um Umbriano, né? E ele encarnou essa personalidade de olhar e falar assim, cara, isso aqui é um goblin. Ele nem ouvia o que eu falava pra ele às vezes, sabe? Tipo, dentro do jogo, ele me ignorava de propósito. Eu achava que isso proporcionaria momentos, assim, de drama mesmo, de interpretação, muito mais interessantes do que eu fazer só um cara que pega a espada e sai batendo em todo mundo. Até porque isso não é uma boa ideia em Simbarum, sabe? Então, foi meio que assim, eu comecei a ligar vários pontos, né? Vários pontos, assim... O que eu quero dizer com isso? De referências, eu tô exemplificando aqui com o Gladiador, não se resume só a isso, mas peguei referências, experiências assim, de vida e coisas que eu queria com o próprio jogo, assim, sabe? E eu juntei esses três pilares e eu juntei numa coisa só e aí eu comecei o conceito de criar o Boga. E o Boga, o que é o Boga? O Boga é o Boga, sabe? Ele não é o Boga mão de martelo, ele não tem um sobrenome, sabe? Ele é só um cara que ele junta duas sílabas mais simples possíveis pra dar um nome pra ele. E ele é o cara que ele tá lá, entendeu? E eu acho que isso que é legal, um personagem que é bem boga-like, assim, que é uma referência também, é o Rocket Raccoon do Guardiões da Galáxia, sabe? Uhum. Ele, tipo, ele é um... Mano, você olha e você fala, ele é um guaxinim, e ninguém dá nada pra ele, até porque ele é fruto de experiência, sabe? Experiência genética e tal. E ninguém dá nada pra ele, só que quando ele precisa, ele se prova uma pessoa muito mais valiosa do que o grupo poderia imaginar. Então eu acho que isso é interessante. Brincar com essas possibilidades eu acho interessante. Então isso vai muito porque... Por que eu jogar com o Goblin? Porque ele proporcionaria esses desafios para mim que vão de uma perspectiva de dentro e fora do jogo, eu acho, sabe? Acho que isso que é legal. Transborda, a intenção acho que transborda um pouco para fora do jogo também, sabe?
E aí nasceu o Boga. Assim nasceu o Boga, né?
E nasceu o Boga, cara. Cuspiro ele numa vala comum lá. E ele apareceu, ele saiu, levantou sujo de merda e falou, vou ter que resolver isso aqui. E o legal de jogar com Goblin é isso, porque você tá jogando com a pessoa que os outros prefeririam que ele não estivesse lá, inclusive. E aí isso, claro, gera situações até divertidas, que daí o Boga acaba virando super cínico, né? Por causa desse tratamento. Então o Boga ele é um bom filho da puta. ele é o maluco que, tipo, você até sabe que ele é um filho da puta, mas você quer ter ele perto de você. Não necessariamente porque você gosta dele, embora, tipo, você possa gostar. Mas talvez porque você precise dele. Eu acho que essa que é a vibe, assim, que é muito interessante, sabe?
Então... E você lembra a aventura que o Boga entrou, que foi aquela do coração de Jacquard lá, aquela estalagem?
Sim, sim.
Foi a primeira, né? E eu tava aqui pensando. É que assim, a gente tem jogado o Cimbrão faz um tempo, e o Marquinhos, o Boga é o segundo personagem dele, né? O primeiro foi o Kivarek, que era um bárbaro. Também é uma etnia oprimida aí pelos Zambrianos, ou seja, também não é uma situação favorável e tal. Mas o Boga, ele realmente mudou tudo, né? E nesse episódio aí do Coração de Jacquard, eles estão numa estalagem, inclusive tem Zambrianos nessa estalagem, teve algumas situações, né, de desconfiança entre o Boga e os Zambrianos que estavam lá, lembra? Cruzados.
Sim.
Tinha um bardo lá também, um trovador Zambriano, esquisito e tal. E tem um determinado ponto... em que a estalagem ela é atacada por um... Não, não dá pra falar que é um exército, né? Mas é um grupelho de outros goblins, né? E
sim.
Pensando nisso tudo que a gente conversou hoje é muito louco, né? Tipo, como pensar essa relação? Você, Boga, tal, e a estalagem tá sendo atacada por outros goblins e não tem essa de... defender uma fraternidade, sabe? Não, não existe isso nesse jogo, né?
É
muito louco.
É cada um por si, de alguma maneira. Assim,
pois é.
No final das contas, Simbarum já tem muito isso, né? No sentido de que, tipo, no final das contas, ninguém vai, com raras exceções, ninguém vai fazer nada por você. E muito menos por um Goblin, sabe? Então, a pegada do Goblin é tentar sobreviver, sabe? Acho que isso que é bem interessante. E assim, ao mesmo tempo, você não quer, por exemplo, abandonar as pessoas com quem você tá jogando, que você tá criando laços ali dentro, né? Então existe uma dicotomia dentro do personagem que eu acho legal, que é assim, às vezes você tá fazendo alguma coisa pra ajudar alguém, mas você não sabe, mas você tem meio que quase que certeza que provavelmente não fariam o mesmo por você, sabe?
Com certeza.
É legal lidar com isso, sabe? Eu acho que ele traz coisas assim que você pode alimentar a personalidade daquele personagem que eu acho interessante, porque, cara, pensa, é um tipo de criatura que, vamos levar... Num nível mais popzinho, Han Solo. Han Solo, ele era meio cuzão no começo, porque ele já tinha passado por muita coisa, já tinha se fudido pra caramba, e a vida ensinou ele que ele não deveria confiar em ninguém. É isso, só que feito de forma mais séria, digamos assim. mas eu acho que uma das coisas que me chamam a atenção nesses personagens diferentões, assim, é isso, sabe? É aquele negócio que você fala, porra, esse é o carinha, o personagem que a galera que ele tá ali, mas que todo mundo, no final das contas, não gostaria que ele tivesse, entendeu? Acho que isso é legal. E com, como eu tava falando no começo, com o tempo, depois de muitos e muitos anos de RPG, sabe? Você começa você tem que cavar um pouco mais para criar personagens e situações em que você esteja sendo desafiado, porque isso acho que conversa muito com o fato de a gente estar buscando coisas, e acho que a Fria Ligan tá, é foda nisso, que a gente está querendo sair um pouco do lugar comum, de não ficar só jogando D&D, porque cara, a gente já jogou D&D de tudo quanto é jeito, sabe?
Então, de ponta cabeça gente... já, e todas as variações e tudo, né?
Exato, então tipo, a gente quer algo diferente, assim, sabe? E eu acho que, no geral, os jogos da Fria Ligan, eles têm esse viés de falar assim, não, o controle disso aqui é da narrativa, é da história. Então, até o Alien, por exemplo, tem aquela mecânica de estresse, ela serve...
É um senhor jogo.
Muito foda. E essa mecânica de estresse, que os personagens vão ficando cada vez mais estressados, isso incorre em problemas, em erros que eles podem cometer e tal. Além de ter tudo a ver com Alien, isso, né? A ideia é que isso sirva a história que tá sendo contada, sabe? E não que... porra, cara. Se você tá, sei lá, numa nave, no espaço, que é o ambiente... Talvez o ambiente mais hostil pro ser humano, não sei, porque tem o fundo do mar, hein?
Sequest DSV.
Exatamente. E você encontra um bicho alienígena que é, sei lá, o sangue do bicho é ácido. Ele é quase... Você não vai, tipo, virar o marinizão, assim, e falar assim, vamos acabar com esse filho da mãe, hein? a reação mais natural é que você se caga inteiro, sabe? E eu acho que é legal que eles estejam trazendo jogos e trazendo ambientações que possam cutucar isso nos jogadores também, sabe? Que RPG é... Ele é um jogo, mas ele é um jogo que ele tem, cara, ele pode ter uma aplicabilidade muito foda. Não é à toa que tem gente que usa RPG em tratamento psicológico, sabe?
Na educação e tal.
Na educação, o Mark Hanhagen, que é o criador do World of Darkness, ele é, se não me falha a memória, ele é psicólogo, inclusive. Então, assim, tem coisa dentro do jogo, e assim... Tudo que é lúdico, né, você pode usar de uma forma educativa ou de uma forma a tentar construir uma relação com outras pessoas ali. E eu acho que RPG, tipo, não é roladado, tá ligado? Eu acho que é esse que é o ponto. E aí os personagens... A gente tava falando ontem, depois de uma sessão de Planescape, que eu até falei, cara, acho que o próximo jogo eu vou criar um bardo. Porque, sei lá... Não sei porquê eu criar um bardo. Eu acho que é legal você tentar. De novo, eu acho que esses conceitos, eles não estão necessariamente presos a uma classe ou a uma raça ou a um arquétipo, mas tem dúvidas dentro das ambientações, a raças, a classes e arquétipos que são ajudam a potencializar ainda mais isso que você está pensando, sabe? Mas como eu te falei, assim, eu não sou muito fã do mago de D&D, por exemplo, porque na minha interpretação, o mago de D&D, ele é muito one note, assim, sabe? É aquele cara, ele é muito padrãozinho e ele é muito... resolve tudo, assim, sabe? Ele tem todas as ferramentas na mão, principalmente depois de níveis mais altos. O mago faz o que ele quiser. Uma das resistências que eu sempre tive em relação ao D&D, por exemplo, foi jogar com um druida. Eu acho uma classe super interessante, mas o druida é um druida. Se eu falei pra você que eu vou jogar com um druida, já vem uma coisa na tua cabeça, assim, sabe?
Vem um pacotão.
Vem um pacotão. É muito diferente se eu falo que eu vou jogar com um guerreiro ou com um ladino, sabe? Eles são mais moldáveis nesse sentido, mais customizáveis. E eu acho que novos RPGs que proporcionam isso de forma conceitual, no próprio, na maneira que o próprio sistema funciona... Porra, a gente tem que dar mais atenção para essas coisas, sabe? Acho que isso é muito importante. Eu não vou dizer que tá em falta, porque tem jogo pra cacete por aí que te proporciona muitas coisas. Mas é aquele negócio, sabe? Se você fala assim, vou mestrar um jogo de Star Wars. Mano, você chama 5 pessoas, 4 vão querer jogar com Jedi. Porque as pessoas acham que é só isso. Você tava falando do Witcher.
Mano, todo mundo vai querer jogar de bruxo.
Todo mundo vai querer jogar com
Witcher. Brutinho, brutinho, é.
Todo mundo vai querer jogar com bruxo. Daí você fala assim, é, vou fazer... Então eu vou fazer o bardo, talvez, não sei. Eu só não vou cantar aquela música pop horrível, mas assim... É... mas assim, porra, sabe? Você... Há ferramentas ali dentro pra você criar coisas mais interessantes. Mas sim, no final das contas, cada um joga como quiser, sabe? É... É só não seja refém e advogado de regras, porque isso é um pé no saco, sabe? E isso trava o jogo.
E é legal que o Simbarum, ele corta, ele puxa o tapete de quem tá pensando assim desde o começo, né?
Desde o começo, né? Exatamente.
Mas assim, super legal o bate-papo aqui, falando sobre o Boga. Eu agora, pensando assim, agora que estamos chegando no fim do episódio, que talvez valha a pena, assim, voltar, fazer mais episódios sobre o Simbarum, só que com outra perspectiva, né? Talvez chamar o Tomás para falar do lado do Ambriano que ele fez, pode ser um outro jogo, né?
É, seria legal.
Podia ser um contraponto.
E aí você faz um episódio depois que é o Ambriano e o Boga junto.
É,
o
Reunion, né? O Reunion, junta tudo. Mas legal, viu, Marquinhos? Assim, acho que foi um baita episódio aí pra apresentar pro pessoal que tá ouvindo agora sobre Simbarum. Lembrando que tem já um episódio no Procura Citaco sobre esse jogo. E o Marquinhos, ele já tá me mandando mensagens, acho que faz coisa de umas 3 semanas, o WhatsApp fica lá perguntando, e aí, vai rolar o Simbarum? É, acho que mais, hein? Eu acho que foi mais que 3 semanas já. Fica lá, vai rolar o Simbarum? Acho que a gente devia jogar Simbarum, acho que a gente devia jogar Simbarum. E olha...
O Gordo tá pedindo também, hein?
O Simbarum tá aí no nosso horizonte aí. E eu vou pensar seriamente, talvez fazer um actual play aí, transformar uma partida em episódio para vocês conhecerem mais aí as possibilidades desse cenário. Marquinhos, obrigado de novo pela participação. E para quem tá ouvindo,
prazer.
Deixa aí os comentários aí na página do Facebook, fica à vontade aí, dá para mandar também mensagem se você estiver ouvindo pelo Anchor ou pelo Spotify, dá para você mandar a questão para mim e assim no próximo episódio eu posso incorporar essas coisas no meio da discussão. Mas tá valendo, um abraço e bons jogos.
Valeu!